As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Passou por um total o número de 127 óbitos depois da atualização dos dados efetuados pelo Aço Médio Tejo nas últimas 24 horas como resultado acumulado da pandemia. Abrantes tem o número mais elevado de situações de óbito, 24, seguido de Alcanena com 23, Torres Novas com 19, Entroncamento com 18, Orém com 17 e Tomar com 15. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou também 40 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, com as mesmas a registarem-se no concelho de Orém, mais 14, em Torres Novas também mais 14, Abrantes mais 5, Tomar mais 3, Maçã mais 2 e Sardual também mais 2. Orém registra 972 infecções confirmadas, seguido de Abrantes com 577, Tomar com 575, Torres Novas 558, Entroncamento 412, Alcanena 365, Maçã 94, Vila Nova da Barquinha 70, Sardual 70, Constância 62, Ferreiro do César com 52 casos acumulados. No Aço Médio Tejo estão hoje 570 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 127 pessoas nesta situação, seguido de Tomar com 119, Torres Novas 95, Abrantes 84, Entroncamento 49, Maçã 27, Alcanena 25, Vila Nova da Barquinha 15, Sardual 11, Constância 6 e Ferreira do César 2. O Aço Médio Tejo registra um total acumulado de 3.807 pessoas infectadas, 2.860 recuperadas, 560 pessoas em vigilância ativa e 127 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Como referimos, o Aço Médio Tejo atualizou os dados e passou para 127 o número de óbitos acumulados desde o início da pandemia. A coordenadora de saúde do Aço Médio Tejo, doutora Maria dos Anjos Esperança, falou à ERTS desta atualização do número de óbitos e fez um ponto de situação sobre o evoluir da pandemia no decorrer da última semana.
Portanto, a evolução é boa, fez até com que o Conselho de Tomar nestes níveis de risco baixasse de nível, está agora num risco moderado, o que não significa que as pessoas possam, como se costuma dizer, baixar a guarda. Não significa que as pessoas possam começar a deixar de cumprir as medidas que já todos sabemos que devem ser cumpridas. Antes, pelo contrário, deve incentivar para que continue o Conselho de Tomar a baixar mais ainda o seu número de casos novos.
Nas últimas 24 horas, também o ASES atualizou, digamos assim, o número de óbitos na região. Há um salto significativo.
Há um salto, é um salto significativo. Eu digo que a nós, a Unidade de Saúde Pública, interessa sobretudo acompanhar e identificar os contactos das pessoas positivas, assim que temos conhecimento delas. A atualização, quer do número de óbitos, quer do número de recuperados, demora sempre mais um bocadinho, não é diária, porque efetivamente nós preocupamos mais com a prevenção da transmissão da doença e, portanto, de vez em quando fazemos a atualização dos óbitos, até pelas plataformas, e é por aí que as fazemos, pelas plataformas da Direção-Geral da Saúde e dos dados que recebemos do Departamento de Saúde Pública. E efetivamente tivemos um aumento do número de casos que já não fazíamos, um aumento do número de óbitos que já não fazíamos essa atualização há um tempo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Governo, através do Conselho de Ministros, já fez saber que irá agravar as medidas para o período do ano novo, tendo em consideração o contexto da pandemia em que vivemos. Dessa forma, segundo o comunicado emitido nesta quinta-feira, fica proibida a circulação na via pública a partir das 23 horas do dia 31 de dezembro e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, a partir das 13 horas, mantendo-se a proibição de circulação entre concelhos entre as 0 horas do dia 31 de dezembro de 2020 e as 5 da manhã do dia 4 de janeiro de 2021, salvo por motivos de saúde, de urgência, imperiosa ou outros especificamente previstos. Para além disso, refere o mesmo comunicado, serão revistos os horários de funcionamento dos restaurantes em todo o território continental, estabelecendo-se que no dia 31 de dezembro o funcionamento é permitido até às 22h30 e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro até às 13 horas, exceto para entregas ao domicílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai continuar disponível a consulta aberta, modalidade que o Centro Hospitalar do Médio Tejo implementou em 2016 e que este ano se iniciou a 26 de outubro nas três unidades que constituem o Centro Hospitalar, em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Desde que iniciou este ano de 2020 à atividade foram atendidos 100 doentes em consulta aberta nas três unidades hospitalares do centro hospitalar. A consulta aberta funciona todos os dias úteis, das 18h30 às 22h. Esta destina-se a doentes não urgentes e que podem voluntariamente optar por esta modalidade. Os utentes devem dirigir-se ao atendimento administrativo do Serviço de Urgência para informações e inscrição. Nesta consulta aberta, disponibilizada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, como análises, raio-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal qual como no Serviço de Urgência. Apesar do baixo número de atendimentos este ano, na consulta aberta, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo decidiu manter esta mesma modalidade como um reforço no atendimento, descongestionamento do serviço de urgência, permitindo que a equipa de saúde deste serviço fique mais liberta para o atendimento em casos emergentes e urgentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alcanena leva a cabo durante todo o sábado a entrega de cabazes de Natal. Como referiu à ERTS a Presidente Fernanda Aceceira, a iniciativa insere-se no apoio às famílias mais necessitadas do concelho.
Nós temos aqui um registro de entrega de vários cabazes ao longo do ano. O cabaz Bebé Feliz, o cabaz Infância, o cabaz Sénior. No início da pandemia avançámos com o projeto do cabaz solidário e no final do ano entregamos um cabaz de Natal. Um cabaz de Natal a todas as famílias que estão referenciadas pela rede social, como em situação económico-financeira mais debilitada. E são cerca de 200 famílias, são cerca de 200 cabazes de Natal que este ano vão ser entregues de uma forma diferente. Vão ser todos entregues no mesmo dia, no dia 20 de dezembro, entregues em casa das pessoas e com a colaboração de uma associação, a Associação Pedrinha, que este ano se associa à Câmara Municipal de Alcanena e, vestidos de Pai Natal, vão realmente à casa das famílias deixar esta oferta da Câmara Municipal também neste ano 2020, mantendo essa tradição e também fazendo a oferta que a própria Associação pretende fazer, nomeadamente às crianças existentes nesses agregados familiares.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena, empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento no Conselho de Alcanena, já tem disponível para consulta o novo tarifário de serviços para 2021, aplicável a partir de 1 de janeiro do próximo ano aos utilizadores do sistema de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais do Conselho de Alcanena. O novo tarifário introduz a variação tarifária decorrente da atualização prevista no contrato de gestão delegada e foi sujeito a parecer favorável da ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. O tarifário foi aprovado em reunião de Câmara do município de Alcanena a 7 de dezembro último. O novo tarifário completo pode ser consultado em aquanena.pt/tarifários. A atualização 2020 para 2021 é inferior à atualização efetuada de 2019 para 2020. No abastecimento de água, a variação média é de mais de 0,9% de 2019 para 2020 e a alteração foi de um crescimento de 1,26%. No saneamento de águas residuais, a atualização é de 0,1%, a variação de 2019 para 2020 foi de 0,82%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou a 17 de dezembro os contratos de programa com os representantes das associações que se candidataram ao FINA Abrantes, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes 2020-2021, medida 2, desporto, num total de aproximadamente 185 mil euros. A este apoio candidataram-se 26 coletividades em 28 modalidades esportivas diferentes, dos quais só 22 assinaram para já os contratos de programa, uma vez que neste momento há quadros desportivos competitivos que estão parados. O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, revelou ainda que no início do próximo ano a autarquia vai disponibilizar uma verba de 300 mil euros que estava destinada ao orçamento participativo.
Não vamos fazer orçamento participativo em 2021, por variedíssimas circunstâncias, e vamos permitir que o ano 2021, a verba que está destinada ao orçamento participativo todos os anos, de 300 mil euros, passe para para este nível de fina branca de candidaturas das nossas associações para melhorarem os seus equipamentos, as suas infraestruturas. E vamos disponibilizar 300 mil euros em 2021 para apoiar as nossas instituições. Apoiamos a economia num determinado vetor, apoiamos as comunidades, as juntas de freguesia. Este ano, curiosamente, e no orçamento que apresentamos, vamos apoiar as nossas freguesias com o sentido que eu sempre interpretei da democratização do território. O nosso território caracteriza-se por ser muito grande e nós vamos investir 1 milhão e 200 mil euros nas nossas freguesias. Pai, isto não é política isso. A conversa, para mim, foi sempre a mesma. Não estou aqui com questões nem partidárias, nem com questões de candidaturas, nem nada. É aquilo que estamos a fazer. Eu também tenho que lhes dizer aquilo que estamos a fazer. Quero que saiam daqui com esta perspectiva, porque isto é verdade. Investimos nos últimos 6 anos mais de 3 milhões no tecido, fundamentalmente associativo, desportivo, social e cultural.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As praias fluviais de Cardigos, Carvoeiro e Ortiga, no Conselho de Mação, vão ter gestão partilhada entre o município de Mação e as juntas de freguesia. A decisão foi aprovada pelo município e surge no âmbito dos acordos de execução, como refere Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTE.
Ano após ano se nota uma maior adesão e afluência de pessoas às praias fluviais. Entendemos que as juntas de freguesia, da experiência que já decorre dos anos anteriores, estão também, ano após ano, digamos, a aprimorar a forma como exercem essas competências e, portanto, exercendo-a de uma forma mais próxima e através dos seus meios, enfim, quer humanos, quer materiais, quer logísticos, conseguem fazer um acompanhamento próximo, precisamente, das situações que vão surgindo no dia-a-dia da praia, nomeadamente em termos de segurança, em termos de limpeza, em termos de disponibilização de serviços, e, portanto, entendemos que estes valores, após conversar com os respectivos presidentes de junta, eram os valores adequados para desempenhar as funções. Obviamente que cada junta de freguesia, tem as suas próprias capacidades e também cada praia tem as suas próprias vicissitudes e características. E, portanto, quando eu falo nas capacidades das juntas, falo também, efetivamente, naquilo que são as capacidades para prestar aquele serviço. Não estou, obviamente, a pôr aqui em causa as capacidades pessoais, nem as competências dos presidentes, nem dos executivos. Estou a querer dizer que cada caso é um caso, daí terem sido tratados de forma diferente e de forma proporcional com aquilo que são os serviços que vão ser desempenhados, bem como as características da praia, a sua dimensão, a área envolvente, tudo isso que eles vão ter como responsabilidade para a próxima época de balnear.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O cinema comercial regressa a tomar a partir deste fim de semana pela porta do renovado Cine Teatro Paraíso. O cinema foi alvo de obras de requalificação que tiveram por objetivo aliar a modernidade com as características históricas do edifício, que agora ganha nova vida num máximo expoente cultural, onde o cinema precisamente andará de mãos dadas com música, o teatro e até mesmo com trabalhos de artistas tomarenses que ajudaram na decoração do renovado Cine Teatro Paraíso de Tomar. Está então já projetada a programação cinematográfica para o mês de dezembro e janeiro, num trabalho a cargo da First Peak. Rita Rio, diretora desta empresa, deu a conhecer, entretanto, os objetivos da programação para o Cineteatro Paraíso em termos de cinema.
Vamos trazer a Tomar, são filmes de circuito comercial, vamos ter diferentes géneros e sem qualquer segura, vamos ter terror, comédia, drama. Vamos ter também alguns filmes um bocadinho mais sérios, os filmes dos Oscars vão voltar a Tomar. É importante perceber que nós vamos regressar a Tomar num cenário muito frágil, ou seja, o cinema é sempre um dos setores mais afetados durante a pandemia, porque tivemos muitas produções que foram canceladas durante este ano, então não sabemos quando é que vão retomar. Tivemos muitos filmes que iriam estrear durante 2020 e 2021, estão a ser vendidos diretamente para plataformas VOD, ou seja, vão para streaming e não vamos ter a oportunidade de ver em vídeo, a ver em cinema. E não sabemos muito bem o que é que 2021 nos reserva. É um ano em que certamente o paradigma de cinema irá mudar. Não sabemos ainda que mudança será essa, se será uma oportunidade ou se será efetivamente o início da morte do cinema, esperemos que não. mas é efetivamente um ano de grande surpresa, de grande expectativa, de algum receio também do que é que aí vem. Mas dizer-vos que o que estes filmes pretendem, ou que a programação que vamos trazer a Tomar pretende, é promover a diversidade, sem dúvida nenhuma, trabalhar diferentes públicos, ou seja, vamos ter filmes mais fraquinhos, vamos ter filmes mais para pessoas que procuram um tipo de filme mais narrativo, mais sério, ou que querem um filme um bocadinho mais breve. E esses filmes vão passar também, vamos passar o mesmo filme em vários dias, vamos passar o mesmo filme em diferentes horários, para também tirarmos as poucas pessoas que temos, mas pelo menos que as sessões sejam, esses filmes sejam acessíveis a todos. Dizer que nós vamos ter sessões ao domingo e sessões à segunda-feira. Ao domingo, que nós temos pensado a passar o cinema três vezes nesse dia, às 11, às 4h30 e às 7h30. E depois, segunda-feira, passa também às 19h30. Uma das boas notícias que conseguimos neste ano dramático para o cinema foi que Tomar vai conseguir ter filmes ao mesmo tempo que ele estreia nos cinemas de circuito comercial. Isso vai ser possível aqui também em alguns dos filmes, alguns deles de estúdio, e isso é uma boa notícia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é confirmada pela Câmara de Tomar. O mercado e a feira semanal foram antecipados nas duas próximas semanas para as vésperas de Natal e Ano Novo, decorrendo, portanto, à quinta-feira, dias 24 e 31 de dezembro, sendo que o mercado grossista é igualmente antecipado para os dias 23 e 30 de dezembro, quarta-feira. Chama-se a atenção para o facto de o parque envolvente ao mercado municipal ficar assim reservado para a realização dos referidos certames, das 16 de quarta, dia 23, às 16 de quinta, dia 24, e o parque de estacionamento frente aos bombeiros, das 22 horas de quarta-feira, dia 23, às 16 horas de quinta-feira, dia 24. A mesma situação irá ocorrer na semana seguinte, com o parque do mercado indisponível para estacionamento das 16 de quarta-feira, dia 30, às 16 de quinta-feira, dia 31, e o parque frente aos bombeiros, das 22 horas de quarta, dia 30, às 16 horas de quinta-feira, dia 31. E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.